Fala pessoal, beleza? Aqui é Maurício e seja muito bem-vindo ao podcast Criadores de Vídeo. A gente está começando aqui essa nova jornada de geração de conteúdos, agora trazendo os nossos conteúdos também via podcast para que você possa escutar enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto vai para a academia, por exemplo. Então, a gente vai começar a trazer tanto conteúdos exclusivos quanto conteúdos também de alguns dos nossos vídeos do canal do YouTube. Beleza? E para começar, nós vamos falar sobre mercado de vídeo, sobre como oferecer os seus trabalhos, como se desenvolver como um videomaker e também atender clientes. Eu fiz um perguntas e respostas que vai te dar uma clareza bem interessante para que você possa dar o próximo passo. Esse podcast é um oferecimento do curso Criadores de Vídeo e se você quiser conhecer esse curso, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição. Vamos nessa? Hoje é dia de fazer um vídeo perguntas e respostas sobre mercado e profissão, como trabalhar com vídeo e como você pode crescer nesse meio. Eu soltei uma caixa de perguntas lá no Instagram e pedi para que as pessoas mandassem suas perguntas para que a gente pudesse gravar esse vídeo aqui. É um dos tipos de vídeo que eu mais gosto de gravar porque eu acho super interativo e também a gente pode aprender com as dúvidas dos outros. Seguinte, eu vou ler aqui, né, os nomes de quem perguntou. Eu não vou conseguir responder todas, foram muitas perguntas, mas eu tentei sintetizar aqui algumas que são mais ou menos chave, né, para que a gente possa cobrir o máximo de informação durante esse vídeo. Então, a primeira pergunta é do Aller M. Lima. Dá para fazer renda extra com criação, edição de vídeo ou só com dedicação exclusiva? Bem, é uma ótima pergunta e sim, é possível fazer renda extra com criação e edição de vídeos. Inclusive, isso é um processo muito comum, tá? De pessoas que às vezes estão em transição de carreira, trabalham com alguma outra coisa e resolvem trabalhar com vídeo. E aí, nesse momento, você não vai largar tudo e simplesmente se dedicar, né? É difícil, você às vezes tem contas para pagar, você tem filho, você tem uma série de outros compromissos. Então, a minha recomendação, inclusive, é que você vá começando dessa maneira. Você vá fazendo uma renda extra, né? Digamos assim, e você vá fazendo com que isso vá crescendo dentro da sua renda, do seu trabalho, do seu tempo também de dedicação. Mas também conheço muita gente que trabalha às vezes com áreas afins, não faz vídeo o tempo inteiro, mas que eventualmente faz alguns trabalhos como freelancer, seja de filmagem ou de edição. Sim, é possível fazer uma renda extra com vídeo e, na verdade, uma ótima renda extra. O Alan Filmes perguntou o seguinte: qual a estratégia de marketing criar para quem não trabalha em um nicho específico? Cara, a estratégia é mostre o seu trabalho o máximo que você puder, certo? Eu sei que parece super simples, mas de fato é simples. Quando você começa a pensar em divulgar o seu trabalho, né? Às vezes você tem uma produtora de vídeo ou você trabalha de fato em vários nichos, o mais importante é você entender o seguinte: o seu nicho é produção de vídeo. E cara, ninguém te impede de trabalhar em várias áreas. Você pode trabalhar com institucional e você pode trabalhar com casamento se você quiser. Você pode trabalhar com vídeo para o YouTube e você pode fazer filme de cinema. Não tem o menor problema nisso. Quem vai definir isso é você. E aí na estratégia de marketing, o mais importante de tudo é você mostrar o seu trabalho. Mostra que você está fazendo vídeo, mostra que você está nesse meio e outra, mostre também os clientes falando bem do seu trabalho, né? Primeiro, entregue um trabalho de boa qualidade, que traga resultado, que deixe os clientes felizes e também mostre a satisfação dele, porque isso aí é um dos elementos que mais vende em estratégias de marketing para videomakers, para produtores de vídeo. O Matt Bezerra perguntou o seguinte: quero começar a carreira, por onde vou oferecer o meu trabalho? Cara, vamos lá. Você vai oferecer o trabalho por todos os lugares, mas hoje em dia, para nossa grande sorte, as nossas redes sociais são as nossas maiores vitrines. É muito mais fácil do que era anteriormente. Anteriormente, o networking ele era muito do boca a boca, de você estar junto das pessoas. E não se engane, isso aí também existe, isso aí também é importante e é eficaz. Mas você consegue hoje lidar com uma escala maior. A minha dica para você é: comece a colocar na sua vitrine, ou seja, nas suas redes sociais, seja lá qual rede social você usa mais, e a minha indicação é que você use todas, e mostre para o mundo que você produz vídeo. Tá? Comunica isso, porque as pessoas vão começar a se comunicar. Mesmo que você esteja começando agora, documente o seu aprendizado, mostra que você está evoluindo, isso traz interesse das pessoas. E eu tenho certeza que se, às vezes, você tem um amigo ali que não necessariamente é seu cliente, mas é muito possível que de um amigo venha uma indicação. Muitos dos meus melhores clientes vieram de amigos que não tinham nada a ver com vídeo, mas que um dia receberam uma solicitação. Ah, você conhece alguém que produz vídeo? E essa indicação chegou em mim. Então, use as suas redes para divulgar o seu trabalho. O Daniel Souza 23 perguntou: como meu cliente pode divulgar o vídeo para ter maiores resultados? Bem, hoje em dia, quando a gente pensa em vídeo e redes sociais, a gente tem que pensar também em estratégia, certo? Você tem alguns caminhos para seguir. Um deles é a constância. Se você trabalha, por exemplo, com orgânico, a constância é algo que vai te favorecer, mas também demanda muita energia. Se você pensa em fazer com que o seu cliente ele tenha o maior alcance possível no menor espaço de tempo, é muito interessante que você agregue a estratégia do seu cliente campanhas com vídeos, tá? Que podem ser para o YouTube, Facebook, Instagram. E sendo bem sincero, o mais fácil é começar pelo Instagram e pelo Facebook, que é mais fácil de fazer esse tipo de campanha. Esse é um tipo de assunto também, né? Uma temática que as pessoas perguntam muito para a gente, até porque a gente usa muito isso nas estratégias de marketing da OSE, né? As campanhas patrocinadas, digamos. E a gente vai começar a trazer mais isso aqui para o canal, inclusive começar a agregar isso em alguns dos nossos cursos. Então, fica ligado aí para as novidades. Jessioela perguntou o seguinte: como conseguir trabalhar em TV depois de fazer um curso? Seguinte, TV é uma das áreas específicas dentro da produção de vídeo e que hoje tem boas possibilidades. Porém, tá? A maioria das emissoras de TV, elas têm um detalhe que é muito chave. Você precisa ter o chamado DRT para poder trabalhar dentro disso, né? O DRT é um registro profissional, enquanto, né, você pode ser câmera, você pode ser sonoplasta, tem algumas variáveis aí. Então, um dos grandes caminhos aí, né, para que você comece nesse meio da TV, primeira coisa é você buscar esse seu DRT, tá? Isso vem com comprovação de trabalhos, tem alguns caminhos, eu não vou me estender muito nisso, mas isso é uma peça-chave para você que busca trabalhar em TV. Eu trabalhei durante um ano na TV Senado, né? Foi muito legal, eu tive muito aprendizado de poder trabalhar numa TV e ver um fluxo, né, de uma TV rodando diariamente. É um lugar de muito aprendizado. Mas, né, o primeiro passo que eu tive que dar para conseguir trabalhar nessa TV, na época TV Senado, foi ter o meu DRT, que me proporcionou entrar em contato com as pessoas, né, participar de um processo seletivo e aí assumir uma vaga lá na edição. O Toniel Júnior perguntou: paga bem? Né, o mercado de vídeo paga bem no fim das contas? Cara, o mercado de vídeo ele é um mercado que sim, paga bem se você for uma pessoa que está sempre buscando e está buscando crescimento. Tá? Tem muita gente que fala: ah, porque o mercado está prostituído, porque estão pagando muito barato para vídeos que não deveriam ser tão baratos. E eu sei, em todo lugar isso vai acontecer. Todo lugar vai acontecer isso, gente reclamando do mercado. Só que o que é importante? É você entender que é uma carreira que você está construindo. No começo, pode ter certeza que lá no comecinho mesmo, você está fazendo o curso, às vezes ali buscando, os trabalhos não vão ser dos maiores valores. Mas eu já vi isso acontecer e vejo, na verdade, diariamente isso acontecer com muitos dos alunos da OSE, que a gente acompanha de perto. Cara, pessoas que começaram assim e com um, dois meses já estão ganhando 1.000, 2.000. Já vi gente que com 3 meses já estava ganhando R$4.000 por mês fazendo vídeo, né? Às vezes com clientes fixos, às vezes com alguns freelas. E um dos grandes lances do nosso meio, cara, é que se você for uma pessoa ativa, que está em prospecção, que você busca mesmo o trabalho, cara, é muito possível que você lote às vezes a sua agenda durante um mês e você pode ganhar 10, 20 mil reais, se for o caso. Ah, vai acontecer para mim agora, Maurício? Cara, depende de como você está prospectando. É possível acontecer. Existem trabalhos de vídeo que são muito maiores, né, com maior responsabilidade e que trazem também uma boa remuneração. Tá? Mas para que isso aconteça com você, você primeiro tem que ser bem qualificado. Sabe? Você realmente tem que ter um trabalho consistente, né, que o cliente goste do seu trabalho, você tem que ser bem relacionado também, seja com outros profissionais da área e também com outros clientes. E você está sempre na ativa buscando mais, né, fazendo com que você tenha mais clientes e também vá elevando o ticket do seu trabalho. O Robson Wojtkowski perguntou o seguinte: como chegar a uma empresa e oferecer um serviço? Então, às vezes a gente acha que a gente vai sair assim, bate na porta da empresa e fala assim: oi, tudo bem, eu produzo vídeos e eu gostaria de oferecer meu serviço. Tá, você pode até fazer isso, mas sendo bem sincero, um dos melhores meios, cara, é você chegar nessa empresa e começar a se relacionar com elas. E às vezes essa empresa, por exemplo, né, eu já tenho vários casos que aconteceram isso, a galera que produz para salões de beleza, né, barbearias. Cara, às vezes você vai ali, vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, e aí você começa a conversar, você começa a falar que faz vídeo, e aí a conversa vai rendendo e você vê, pô, então quer dizer que você precisa de vídeo? Eu posso atender você. Inclusive, já fiz esse vídeo aqui, ó, e vai, toca, mostra aquele vídeo. Então, um dos melhores meios é você entrar nessa empresa, né, chegar numa boa, né, quase que como um cliente mesmo, ou como um cliente eventualmente, tá, e abrir um espaço de diálogo. Tá? Não adianta você chegar numa empresa super grande, bater na porta, pedir para falar na recepção e querer oferecer seus vídeos. Tá? O melhor meio é você começar a se relacionar. Isso pode ser a sua barbearia, pode ser a padaria, pode ser cara, um restaurante da sua rua, pode ser uma loja de roupa, pode ser um empório, não sei. Né? Algum lugar que você foi, frequentou, né, achou um espaço para dialogar sobre isso, né, e cara, seja sempre um embaixador do vídeo, mostra que isso é importante e esteja sempre pronto para mostrar e para afirmar: eu faço vídeo e eu posso fazer isso para você também, tá? Então comece esse diálogo e aí sim você vai começar a oferecer o seu trabalho, tá? Não vá em lugares completamente desconhecidos, completamente grandes, que normalmente você vai ganhar um não. Esses lugares maiores, o mais interessante é que você venha de algum tipo de indicação, né, ou algum relacionamento que possa te levar a esses lugares maiores, e pode ter certeza que isso também acontece. A Naira perguntou o seguinte: vídeo de qual segmento está mais em falta no mercado? Cara, hoje dois lugares que eu vejo que existe uma demanda grande para produção de vídeo são os pequenos negócios, ou seja, pessoas que criaram uma pequena loja, uma pequena empresa e querem divulgar essa marca na internet. Elas, né, têm uma demanda clara para a produção de vídeo, mesmo que às vezes elas nem saibam ainda, sabe? A maioria das empresas vai começar tentando fazer panfleto, dando um jeito ali, talvez comprando até um mailing, sei lá, para tentar divulgar o trabalho. Mas, na verdade, essas pessoas precisam de vídeo para se relacionar com os clientes delas. Então, esse é um meio onde sempre vai ter trabalho. Tá? Por quê? Porque tem sempre novas empresas surgindo, novas empresas crescendo. Um outro meio que eu também acho super interessante, que tem muito a ver com a gente mesmo, são as pessoas que estão gerando conteúdo online. Eu não estou só falando de youtubers, mas pessoas que têm cursos, especialistas, né, que estão querendo projetar o seu trabalho na internet. Essas pessoas hoje estão gerando muito conteúdo, mas muitas vezes com baixa qualidade. E uma das coisas que eu saquei nos últimos tempos também, e fica uma dica para você, é: essas pessoas precisam muito de edição. Né? Elas normalmente até geram conteúdo com certa facilidade, mas não conseguem editar com facilidade. Então você pode oferecer, por exemplo, um pacote de serviço de edição para essa galera. O Gabriel Dash perguntou: existe espaço para todo mundo nesse meio? Cara, vamos lá. Existe espaço para pessoas bem qualificadas e que estão pensando nesse meio de fato como um trabalho, de fato como um negócio, né? Você realmente pensar em prestar esse serviço e atender clientes, tá? O que que não tem espaço? Né? E, infelizmente, até tem gente que consegue, mesmo sendo assim. Profissionais desqualificados, desinteressados, que não entregam o trabalho direito, que não fazem um bom atendimento. Isso aí, né, por mais que a gente saiba que tenham vários aí no mercado, a gente tem que lutar contra, mas não tentando baixar essas pessoas. Pelo contrário, a gente vai subir o nosso. Se você tem boa qualificação, se você tem um bom relacionamento, e o relacionamento é uma coisa que você investe, que você cria, e se você está buscando de fato, né, realmente oferecendo o seu trabalho, tentando prospectar novos clientes, tem espaço sim para você. Bem, o John Matheus perguntou: como monetizar o meu trabalho? Cara, você tem que começar a oferecer, Né? Então, vamos partir de uma coisa bem simples. Assim, né? Às vezes as pessoas, a gente tenta complicar muitas coisas, mas se você resolveu fazer brigadeiro, né? Eu vejo, às vezes até, enfim, na faculdade eu vi, às vezes até na escola a gente vê um aluno, uma aluna resolveu fazer uns brigadeiros, vender para levantar uma grana. Primeira coisa é você fazer, a segunda coisa é você oferecer, levar, né, para possíveis clientes e começar a oferecer isso. É o melhor meio de você começar a monetizar o seu trabalho. E então, o que é importante é isso, você começar a fazer, né? Não adianta também chegar só na raça e no peito e falar assim, ah, eu sou ótimo videomaker, se você não tem nada para mostrar. Então, comece a fazer, comece a produzir, né? E aproveite já para criar um relacionamento com possíveis clientes e comece a oferecer o seu serviço. As possibilidades, né, de atender, você pode falar, por exemplo, com pessoas que produzem eventos, você pode falar com os pequenos empresários, sempre vai ter alguém ali que é um cliente potencial, uma vez que você comece a ver essa pessoa como um cliente potencial. Não adianta nada você fazer lá um monte de brigadeiro e deixar guardado na sua casa, na geladeira, né? Você só vai comer aquilo. Assim como não adianta nada você fazer um monte de vídeo, que podem ser muito bons vídeos, mas você não oferece isso para ninguém. Então, mostra seu trabalho, mas não tenha medo de oferecer o seu trabalho enquanto um serviço de fato. Assim você começa a monetizar o seu trabalho. O Rafa Gomes XP perguntou, por onde começar para criar portfólio? Bem, o melhor meio de começar a criar um portfólio, né, pensando tecnicamente, é produza com o que você tem. Tá? Então, só para a gente deixar essa mensagem bem clara, você quer criar seu portfólio, não sai para comprar equipamento para depois fazer vídeo. Você vai fazer com o que está à sua disposição. Seja seu celular, seja uma câmera emprestada, o que tiver nas suas condições. Tá? Então, tecnicamente é isso. Mas pensando já comercialmente no negócio, né, pensando já no trabalho enquanto produção de vídeo, é importante que você já comece a gerar portfólio lidando com clientes. Tá? Não só fazer projetos pessoais, tá? E tudo bem fazer projetos pessoais, eu adoro fazer vídeos meus, que são coisas que eu gosto de fazer, mas pensando que você quer gerar um portfólio para conseguir mais clientes, já começa a gerar com clientes, ou seja, atendendo clientes reais, mesmo que você esteja fazendo eventualmente um trabalho numa parceria ou um trabalho até gratuito para divulgar o seu trabalho. Né? E com esses clientes que você gera esse material, pode ter certeza que você já está um passo além na possibilidade de fechar um negócio, de fechar um trabalho posteriormente com esses clientes. Então, isso é um meio de gerar seu portfólio e também um meio de gerar relacionamento. E aí uma dica extra, você já pode começar buscando clientes que têm um grande potencial de trabalho, um potencial inclusive para poder trabalhar com você. Tá? Então, seja estratégico no momento de oferecer esses primeiros vídeos de geração de portfólio. Não adianta você chegar e fazer assim para o seu irmão porque só quis fazer um vídeo para o seu irmão. Não, a não ser que seu irmão seja dono de uma grande empresa ou de uma loja legal e que você vá trabalhar junto. Mas já começa, não necessariamente no mais fácil ali, né? Mas em alguém que você veja um potencial de relacionamento comercial. O Marques Audiovisual perguntou, o que investir? Uma câmera que dê mais recursos que o mercado pede ou tentar usufruir mais da mais antiga? Bem, essa pergunta é interessante, ela é um pouco mais técnica, mas eu acho que tem tudo a ver aqui com o nosso meio, né? Que eu sempre tenho conversado muito com todo mundo sobre essa questão do investimento em equipamentos. Cara, tira o máximo do que você tem, tá? Se você puder fazer um investimento mais baixo para começar e extrair o máximo disso, é o melhor dos caminhos, tá? Porque, lembra, quando você vai investir em equipamentos, é um mundo à parte, né? E se você começa, às vezes, quando você vê, você gastou um carro de equipamentos. Então, tem que tomar muito cuidado para você não deixar se levar por isso e não se deixar levar pelo que o mercado vai colocando, né? E eu vou te falar o seguinte, o seu cliente não está preocupado com a sua câmera. O seu cliente está preocupado com o vídeo que você entrega para ele. Sério, de verdade. O seu cliente quer saber o resultado final. Se você fez um vídeo sensacional e usou um celular, você pode atender aquele cliente, tá? Ele não está preocupado se você está com a 7.3, ou se você está com a SL2, ou se você filmou um vídeo com o celular. Uma vez que você entregou um material bom, com consistência e principalmente que trouxe resultado para ele. Então, ao meu ver, né, se você já tem, por exemplo, uma câmera que a princípio está defasada, né, eu acho que entre aspas, porque, cara, se você tem uma câmera que filma em Full HD, você já tem muita qualidade e você já tem muito a extrair dela. Tá? Não adianta ficar tentando acompanhar o que as empresas estão vendendo aí no mercado, porque senão vai ser totalmente insustentável. Você vai ficar sempre gastando para ter o novo por causa de uma função específica que pode te custar às vezes 5, 10 mil reais, né, nessa brincadeira. Então, extraia o máximo do que você tem à sua mão, né? Seja seu, seja emprestado, tá? E quando for começar a investir, vá com um investimento cuidadoso sempre. O Fábio B5 perguntou o seguinte: dá para ter um bom rendimento sem ser fazendo vídeo de casamento? Eu acho que é isso a pergunta, porque veio um pouquinho errado aqui, eu acho. Mas sim, com certeza. Na verdade, o vídeo de casamento é uma das vertentes, né? Uma vertente muito conhecida, né? E que eu tenho várias pessoas, vários amigos, alunos que trabalham nesse meio, né? De vídeos de casamento, festas de 15 anos e, né, vídeos sociais, digamos. Né? Mas, cara, você tem muitos meios. Isso aí as pessoas veem muitas vezes como uma boa porta de entrada. Afinal, tem sempre alguém casando, fazendo 15 anos, fazendo aniversário do filho. Então, é um fluxo que você entra rápido ali, tem um giro grande. Né? Mas também tem muita concorrência, né? Tem muita gente que já está aí bem nesse meio. Então, dá para ir para esse caminho? Sim. Mas, cara, existe um universo absurdo, absurdo, né? Que é fora dos vídeos de casamento. Como eu já falei aqui no vídeo para negócios, vídeo para especialistas que querem trabalhar online. Cara, até vídeo para conteúdo, para medicina, né? Até cirurgia as pessoas hoje estão fazendo, editando, né? E gerando material médico, por exemplo. Então você tem vários meios para trabalhar com vídeo. Lightning Filler perguntou o seguinte: quando aceitar ou não um trabalho não remunerado com a promessa de fazer contatos? Cara, é sempre bem polêmico essa questão dos trabalhos não remunerados, tá? Mas eu, primeiramente, eu sou a favor, sim, de você fazer trabalhos não remunerados. É um trabalho que você está vindo ali com aprendizado, né? Lógico que você tem que ter um limite. Então, a primeira coisa é, se você tem uma proposta ou recebe uma proposta de fazer um trabalho não remunerado, tenha tranquilidade para dizer não se aquilo não funcionar para você, se não for uma boa condição, tá? Então, já saiba disso. As pessoas às vezes tacam o pau: nossa, mas o pessoal me ofereceu um trabalho e queria que eu fizesse de graça, e fica gastando energia, né, reclamando, e fala, cara, só fala não. Simplesmente não cabe, infelizmente não posso te atender e tá tudo bem, beleza, segue a vida, tá? Mas se você vê que é um projeto interessante, tá? Um projeto que pode te gerar um portfólio legal, talvez um tipo de cliente que você ainda não tinha tido acesso, tá? Vale a pena, muitas vezes, investir nesse cliente. Aí eu falo o seguinte: não é troca de contatos e nem menos troca de nome nos créditos, tá? Nunca venha com essa história assim: ah, tal pessoa me chamou para fazer um vídeo e falou que vai botar o meu nome nos créditos. Isso aí, cara, não é benefício nenhum. Isso aí é obrigação botar o seu nome nos créditos porque você produziu, tá? Mas se você vê que é um trabalho, né, que ele é interessante, poxa, você vai conhecer pessoas legais, você vai estar junto de pessoas interessantes, você pode entrar num meio, ter acesso a pessoas que você talvez não teria acesso, cara, pode valer muito a pena fazer esse trabalho, mesmo que você já esteja trabalhando com vídeo, ganhando dinheiro e por aí vai. E eu vou te falar porque eu hoje, tá, trabalhando com vídeo ao tempo que eu já trabalho e, velho, com uma projeção profissional muito legal, né, com muitos clientes, eu ainda faço trabalhos não remunerados muitas vezes quando eu acho que são interessantes, e muitas vezes sou eu que chego e ofereço, porque eu sei que isso pode me render um bom relacionamento, bons contatos, boas possibilidades, tá? Então você pode dizer não e você pode escolher com quem você quer trabalhar. O Wilter Ladir perguntou: como conquistar clientes que vão permitir que eu cobre um valor justo? Cara, um dos grandes lances também, né? Eu vim falando aqui ao longo desse vídeo, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, é o relacionamento, né? Ou seja, com quem você está andando, com quem você está se relacionando, onde você está se posicionando, tá? É comum, cara, o nosso mercado ele tem, às vezes, né, aquelas propostas que são indecentes. Você fala assim: caraca, a pessoa me ofereceu X reais para fazer não sei quantos vídeos, e você se sente até lesado. Mas vem do nosso meio, as pessoas têm uma coisa louca, às vezes, de, cara, tentar economizar em serviços, né, e pagar em material. É muito doido isso, né? E a gente acaba, né, prestando um serviço e acaba sofrendo muito com isso. Mas, cara, para você começar a achar clientes melhores, você tem que começar a estar junto dessas pessoas, tá? Você começar a se relacionar. Aí sim vale a pena, né? Voltar na questão do trabalho não remunerado, por exemplo, né? De você pegar e pegar um trabalho estratégico com uma pessoa que seja estratégica para você entrar num círculo interessante de clientes e que vão valorizar mais o seu trabalho, tá? Então, é mais importante que você comece a segmentar, né? A gente usa muito esse termo aí nas redes sociais, nas campanhas, segmentar o tipo de cliente, né, que você está se relacionando. Tá? Não estou falando que você vai parar de fazer todos os outros tipos de vídeo, mas é começar a mirar e começar a se relacionar. Cara, isso pode vir com uma mensagem no Instagram, isso pode vir com um e-mail. Você começar a entrar nesses meios, você pode ir, por exemplo, num evento. Cara, vai num evento de empresários, se coloca lá enquanto empresário, né? Nós videomakers também somos empresários, e começa a atender essa demanda, né? Pessoas que às vezes vão valorizar mais o seu trabalho e que vão ver, né, a importância do seu trabalho, e você tá ali junto com eles, né, já muda essa relação. É um meio de você fazer com que seus clientes, né, melhorem. E isso é fato, pessoal. A gente está sempre buscando uma melhoria nos nossos trabalhos, a gente está buscando também melhoria nos nossos relacionamentos, tá? Mas o que a gente tem que buscar também é que a gente vá encontrando clientes melhores, né, que valorizem mais o nosso trabalho e que a gente consiga construir principalmente uma relação de longo prazo. Encontrou um cliente bom? Cola nele e esteja disposto a trabalhar junto, que isso é muito bom. Né? Uma pessoa que você pode ali, né, trazer um faturamento alto de vídeos praticamente exclusivos para um cliente só. E aí a última pergunta do Rafa Cruz 91. A estética do cinema tem valor na produção de vídeos institucionais? É uma pergunta relativamente ampla, vou tentar ver se eu consegui entender e processar o que é que você realmente quer falar, mas você fazer vídeos com um estilo cinematográfico, digamos, né, dentro de vídeos institucionais. Cara, tem valor, sim, tá? Você tem um vídeo... E aí é que tá, né? Às vezes as pessoas confundem esse negócio da estética do cinema, né, com efeitos, com tratamento de cor, mas não é isso, sabe? O diferencial do cinema é o modo de produção, é o cuidado que está ali por trás, né? É você ter uma cadência no vídeo, né? O que o pessoal fala de um estilo cinematográfico é difícil de definir tecnicamente. Ah, vou fazer um vídeo no estilo cinematográfico. Qualquer vídeo pode ter um estilo cinematográfico. Hoje, se você prestar atenção, as novelas da Globo, elas são filmadas com câmeras que se roda filme de cinema. Então, elas têm um estilo cinematográfico, se a gente puder falar dessa maneira. Mas pensar nessa estética, cara, é pensar no cuidado na sua produção e você elevar o nível. Uma das coisas que é muito chave aí é a iluminação, principalmente. Fazer uma boa luz que tenha e dê, né, vida, que ajude a narrar a história que você quer contar, vai fazer diferença, sim, no seu vídeo institucional também, tá bom? Porém, quando a gente fala de vídeo institucional, principalmente, vídeos para negócios de uma maneira geral, cara, nem sempre o que importa é a estética. Não estou falando que você tem que fazer um vídeo ruim, tá? Faça um bom vídeo, mas o que importa, cara, é você ter conseguido passar o propósito desse vídeo, sabe? Qual era a ideia dele? Era vender algo? Era, cara, levantar essa empresa, o nome dessa empresa? Era contar a história dessa empresa? Então, a narrativa que você está criando, né, e o propósito que você está tentando atender com esse vídeo, muitas das vezes vai além de um quesito estético, tá bom? Então, comece a pensar sobre resultados, tá? Faça bons vídeos com boa qualidade, né? Bonitos, com bom som, com uma boa luz, uma boa edição, mas se preocupe também com o resultado que esse vídeo traz para o seu cliente. Isso faz muita diferença. Beleza? Bem, vamos ficando por aqui. Foram várias perguntas, eu tentei cobrir o máximo delas. Eu espero que tenha ajudado aí você que perguntou e também outras pessoas, né, para que consigam clarear algumas dúvidas. E eu pretendo sim fazer mais vídeos como esse, perguntas e respostas, talvez um por mês ou dois por mês. Então fica ligado aí nas nossas caixas de perguntas no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Não deixa de conferir também aqui o nosso curso Criadores de Vídeo. Vai ser um prazer ter você lá na nossa comunidade. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.